No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é segunda-feira, 26 de fevereiro de 2018. Jornal da CUT de hoje, aumento da gasolina afeta todo mundo, até quem não tem carro. E mais, aprofundamento da crise, ricos ficaram ainda mais ricos e pobres ficaram ainda mais pobres. Bancos privados querem operar filé do FGTS. Você confere agora no Jornal da CUT.
Rádio CUT, www.cut.org.br.
Os aumentos sucessivos nos preços e impostos dos combustíveis no governo Temer está pesando no bolso não só de quem precisa abastecer o carro ou a moto nos postos. Quem não tem carro também sente os efeitos em tudo que consome. O preço do gás de cozinha, transporte público mais caro. Desde julho de 2017, a gasolina já subiu cerca de 22% e o gás de cozinha chegou a custar R$ 75,00 em novembro do ano passado. No meio do ano passado, também em julho, a Petrobras passou a reajustar os preços dos combustíveis quase que todo dia e o governo aumentou em quase 30% as alíquotas de PIS/COFINS sobre os combustíveis. E o efeito dessa política é mais profundo, alta nos preços dos fretes rodoviários, dos alimentos, das roupas, calçados. Todos fazem parte da cadeia produtiva que depende dos derivados de petróleo, seja por causa do aumento nos preços do transporte ou uso de combustíveis na produção dos produtos. O presidente da Federação Única dos Petroleiros, José Maria Rangel, diz que é evidente que essa política tem encarecido o preço dos produtos ao consumidor final e tem feito com que a Petrobras perca mercado. O dirigente avalia que Temer diminuiu o papel do Estado e passou a incentivar o investimento privado, tentando atrair o capital estrangeiro para privatizar o setor de refino no Brasil. Ele lembra que nos governos Lula e Dilma, as refinarias estavam em plena carga, com condições de suprir o mercado interno e praticar preços acessíveis à população. Agora, a importação aumentou por uma decisão do governo, depois de reduzir drasticamente a carga processada em refinarias. Como resultado da atual política de Temer, o Brasil passou a ter a segunda gasolina mais cara dentre os maiores produtores de petróleo do mundo. O dado é da consultoria Air Inc., que consolida estatísticas globais de custo de vida e mobilidade.
Repórter CUT.
Ao mesmo tempo em que a renda nacional e o PIB caíram por causa da crise econômica, a renda dos brasileiros mais ricos cresceu 7,5%, isso no período entre 2013 e 2016. Já a renda dos trabalhadores diminuiu 3,3% no mesmo período. Os cálculos foram feitos pelo economista do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Sérgio Golbetti, com dados da Receita Federal. Segundo o estudo, essa distorção pode ter acontecido porque a aplicação financeira, lucros e dividendos aumentou em termos reais, enquanto os rendimentos tributáveis, salários, por exemplo, caíram mais de 5% no período. E a maior parte dos rendimentos dos super ricos vem justamente de lucros, de ações, de dividendos, isentos ou com baixa tributação. Pagam menos impostos do que os salários. Estamos falando de aplicações financeiras, de heranças, de doações. Para o presidente da CUT, Wagner Freitas, a análise comprova a forte concentração de renda de um Brasil que só interessa aos empresários e à elite econômica. Ele explica que o aumento da concentração de renda mostra que o sistema tributário brasileiro protege os ricos e é perverso com os pobres. E ainda segundo o dirigente, essa realidade comprova que Temer tem mantido assim porque não tem política econômica que garanta o desenvolvimento com investimentos que geram emprego e distribuição de renda. A CUT já denuncia há anos a injustiça tributária que penaliza a classe trabalhadora. Enquanto a alíquota para trabalhadores chega a 27,5%, descontado diretamente no salário, os chamados super ricos, que ganham acima de 160 salários mínimos por mês e não têm a contribuição descontada do salário, esses pagam em média 6,1%. Wagner Freitas reafirma que sem uma reforma tributária progressiva, os ricos vão continuar cada vez mais ricos. E é esse o povo que quer fazer as reformas, porque parte da preservação do patrimônio deles tem relação direta com a forma de como são distribuídos os recursos públicos.
Economia.
O jornal Estado de São Paulo publicou na quinta-feira, em sua coluna do Broadcast, um texto confirmando que os bancos privados têm interesse em operar recursos do FGTS da linha pró-cotista, destinada ao financiamento de imóveis. Em entrevista, o presidente da Contraficute, Roberto Von der Osten, fez uma análise. Ele afirmou que a entidade já alertava sobre o assunto há tempos, só que ninguém dava atenção ou não queria divulgar o fato antes que os bancos terminassem a proposta a ser acertada com o governo. Agora, com quase tudo pronto, soltam uma notícia dizendo que foi um furo de reportagem. Ele avalia que quando um assunto como esse é publicado pela grande imprensa, é porque já está tudo acertado. Ele diz, é balão de ensaio para verificar a reação social. O próprio jornal afirma que os bancos querem operar apenas uma fatia do FGTS, essa linha pró-cotista, por ser o filé do mercado imobiliário e do próprio fundo. Mas não tem interesse, né? Os bancos não têm interesse no financiamento de obras de saneamento e mobilidade urbana. Roberto Von der Osten lembra que são os bancos públicos e não os bancos privados que investem no desenvolvimento do país. Os bancos privados querem, mais uma vez, se aproveitar da fragilidade do país para aumentar ainda mais seus lucros, que no Brasil já são astronômicos. Para Roberto Von der Osten, os bancos privados não querem cumprir com o seu papel social. Fecham agências, principalmente nas cidades que consideram menos lucrativas, demitem funcionários e não concedem crédito à população quando mais precisa. Quando concedem, aumentam suas taxas de juros com a justificativa de que se trata de uma operação de alto risco. Os bancos são os principais atores sociais do mundo capitalista, onde o que se busca é realmente o lucro. Os trabalhadores da chamada faixa 1 têm renda familiar de até R$ 1.800. Esses devem ser prejudicados. O presidente da Contraficute diz que os bancos são gananciosos e não vão querer construir imóveis para trabalhadores de baixa renda, que ganham até R$ 1.800. O presidente da Contraficute avalia, né, ele faz uma análise de que os bancos podem obter um lucro maior investindo em grandes empreendimentos que garantem melhores taxas e os preços de imóveis são mais elevados. O déficit habitacional no país é de aproximadamente 6 milhões de moradias. A maior parte está justamente entre a população da chamada faixa 1, que, repito, é aquela faixa cujo salário, cuja renda familiar é até de R$ 1.800.
Jornal da CUT.
E o Jornal da CUT fica por aqui. Produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil. Rádio online, distribuição, agência Rádio Web. Colaboração Rede Brasil Atual e TVT. Mais notícias e informações sobre o mundo do trabalho, www.cut.org.br. Lá você pode ouvir, inclusive, essa edição do Jornal da CUT inteirinha, a hora que você quiser. Muito obrigado pela sua companhia e nos falamos na próxima edição.